Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, a reunião hoje tem um ponto único na ordem do dia, que é a audição do Sr. Ministro do Ambiente sobre a poluição do Rio Tejo, requerimento de dois grupos parlamentares, requerimentos ambos aprovados por unanimidade, requerimento do Bloco de Esquerda que solicita a audição do Sr. Ministro precisamente por causa das expectativas sobre a recuperação do Rio Tejo que, segundo o Bloco de Esquerda, saíram goradas, e o requerimento do Grupo Parlamentar do PEV, que vai no mesmo sentido, que sejam prestados esclarecimentos sobre as ocorrências ambientais no Rio Tejo nos últimos tempos, que afetam as populações ribeirinhas e o território envolvente. Portanto, nós tivemos ainda ligada a esta audição ontem uma audição do Sr. Inspector-Geral, do IGAMAOT, portanto, hoje temos a audição do Sr. Ministro. Queria desde já agradecer ao Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, vir mais uma vez aqui à nossa comissão, também ao Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins, muito obrigado por estar aqui connosco também. E vamos então dar início à reunião. Sabem que esta grelha para esta audição foi consensualizado que haverá duas intervenções iniciais, uma do Bloco de Esquerda, outra do PEV, 5 minutos cada, depois uma intervenção também do Sr. Ministro, 10 minutos, e uma única ronda, 5 minutos para cada partido, tendo como resposta do Governo um tempo idêntico àquele que for utilizado pelos grupos parlamentares. Portanto, prevemos que a audição decorra em cerca de 90 minutos, hora e meia. Então, no sentido de dar início à reunião, dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Como se sabe e todos sabemos, porque este assunto tem sido bastante tratado nesta Comissão e várias vezes com a participação do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, o Tejo tem sido um rio mártir, sobretudo desde o início, meados de 2015 para cá, com recorrentes episódios de poluição com consequências graves. Este assunto foi ganhando relevância, os episódios, como digo, foram-se repetindo e ganhou de tal modo importância que começou a haver, enfim, maior visibilidade no plano político. Eu recordo que no início do ano, mais ou menos no primeiro trimestre, o Sr. Ministro fez algumas declarações que auguravam boas perspectivas no que se referia à saúde do rio. Portanto, e boas perspectivas no sentido de que a impunidade teria acabado, que a partir dessa altura, por essa altura, começaria a haver um maior rigor na fiscalização, na aplicação de penas, etc, etc. Também em março, enfim, numa sessão em que eu, por acaso, estive em Abrantes, e o Sr. Ministro recordar-se-á dessa sessão que teve lugar em Abrantes, foi anunciado, para além, enfim, de ter sido reafirmada essa determinação de uma intervenção mais assertiva no que se refere à poluição do Rio Tejo, a mobilização de um conjunto de recursos adicionais que, em princípio, permitiria uma fiscalização mais rigorosa, com a mobilização de drones, a disponibilização de uma equipa permanente de piquete, enfim, um conjunto de recursos adicionais que perspectivariam que daí para a frente as coisas iriam ser de maneira diferente. E eu confesso que, se calhar algo ingenuamente, na altura fiquei bastante otimista com aquilo que iria decorrer daí para a frente. É certo, notícia de hoje, de um dos jornais, que o número de inspeções e fiscalização tem vindo a subir de forma muito significativa nos últimos 2 anos. É notícia de hoje de um jornal de referência e esta é uma boa notícia. E que têm sido aplicadas penas em número muito mais acentuado a infratores. Certo é que, apesar dessas perspectivas que se auguravam em março deste ano, apesar de estar então agendada para maio a entrada ao serviço de uma lagoa de cantação de uma das empresas que normalmente era apontada como uma das responsáveis pela poluição, entre outras, que era o caso da Celtejo. Certo é que durante o mês de outubro e novembro deste ano, ou seja, muito recentemente, houve episódios de poluição com uma escala, pode dizer-se, sem precedentes. Nos dias 9, 14 a 16, 19 a 22 de novembro, houve uma extrema mortandade de peixes, o Tejo apareceu coberto de espuma, enfim, foi um episódio, dizem as pessoas que acompanham esta situação mais de perto, com uma dimensão sem precedentes. E, portanto, isto coloca-nos um problema, é que todas as declarações que vinham desde então e que, de alguma forma, auguravam que não se viria a repetir algo que, infelizmente, era recorrente em anos anteriores, acabou mesmo por se repetir e para pior. E, portanto, as perguntas e esta audição impõe-se, porque se impõe a esclarecer, afinal, o que é que se passou, o que é que correu mal. Porque é que houve esta mortandade de peixes, que aliás foi testemunhada por populares e tem os testemunhos credenciados da própria Câmara Municipal de Nisa, exatamente, da Câmara Municipal de Nisa, cujos funcionários foram recolher peixes mortos aos milhares. E portanto, o que é que aconteceu desta vez? Foram feitas análises à qualidade das águas do Tejo? Quais foram os resultados? Foram feitas análises toxicológicas aos peixes mortos? Quais os resultados? O Sr. Ministro prometeu, ou enfim, comprometeu-se com uma afirmação, de que a impunidade teria acabado. Alguém foi punido por este incidente sem precedentes? Quem é que foi punido por este incidente sem precedentes? Depois algo estranho acontece, é que num período de seca, a seguir a este episódio de mortandade de peixes, houve enormes descargas de caudais médios diários da barragem de Cedilho, na ordem dos 100 a 250 metros cúbicos por segundo, e também as próprias barragens do Fratel e Belvedere emitiram caudais muito acima do caudal efluente médio diário de 10 metros cúbicos por segundo.
Sim, terminou, Sr. Deputado.
Eu vou acabar. Portanto, o que é que se passou aqui? Porque o que é que aconteceu com isto tudo? E, portanto, tudo isto justifica, achamos nós, que o Sr. Ministro preste explicações. O que é que aconteceu com este episódio? Que estudos é que estão a ser feitos? Porquê é que não está a ser feito um estudo sobre os impactos dos efluentes da Celtejo à semelhança do que está a ser feito com a Caima, por exemplo? E ficavam por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, para também uma intervenção inicial. Sr. Deputado Elisa Apolónia, dos Verdes, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes e também o Sr. Secretário de Estado. Tendo em conta que o Bloco já fez aqui um conjunto de considerações focando-se em particular sobre um episódio concreto que todos infelizmente tivemos a oportunidade de conhecer, eu gostava em primeiro lugar de justificar porque é que Os Verdes tomaram a iniciativa de pedir esta audição. A verdade é que, há uns tempos atrás, o Sr. Ministro do Ambiente esteve na Comissão, de resto, por várias vezes já discutimos a matéria, como aqui foi referido, já discutimos a matéria da poluição do Tejo por diversas vezes aqui nesta Comissão, mas há uns tempos atrás o Sr. Ministro, justamente em sede de Comissão, informou as deputadas e os deputados que estavam a ser tomadas medidas para haver um reforço relativamente e particularmente à matéria da fiscalização, mas não só, e que, portanto, seguramente aquela realidade com que estávamos confrontados recorrentemente de fenómenos de poluição, de episódios de poluição no Tejo, que normalmente não são informados por via oficial, são divulgados nas redes sociais e na comunicação social, e normalmente é por aí que nós temos conhecimento delas e também das comunidades locais e das autarquias que fazem depois queixas particulares à Assembleia da República, mas estava eu a dizer, o Sr. Ministro tinha garantido que haveria condições que estavam a ser, medidas que estavam a ser tomadas, que certamente concorreriam para alterar a situação. De resto, a partir do relatório da Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição do Tejo, que elencava um conjunto de questões importantes para a compreensão do fenómeno, mas também um conjunto de recomendações. Portanto, tudo parecia que o cenário, após todas estas questões, seria alterado. A verdade, Sr. Ministro, é que o tempo tem decorrido e nós estamos confrontados com a mesmíssima realidade. Portanto, aqui na Assembleia da República chegam também queixas recorrentes de episódios de poluição intensa no Rio Tejo. Muitas pessoas caracterizam-nos mesmo esse rio em algumas circunstâncias em que ele se encontra e em algumas vezes em particular como um verdadeiro esgoto. E, portanto, Sr. Ministro, eu julgo que a Assembleia da República não tem outra hipótese senão chamar, como fez e como os Verdes tomaram a iniciativa de fazer, de chamar novamente o Sr. Ministro à Comissão, no sentido de prestar esclarecimentos adicionais sobre, afinal, o que é que se está a passar, o que é que se fez, porque é que não deu resultado, o que é que está, de facto, a falhar e o que é que, a partir de agora, é possível fazer para, de facto, alterar o estado das coisas. O Rio Tejo é um rio relevantíssimo a nível nacional, é um rio internacional, já vem com problemas de Espanha, o problema da seca não veio ajudar nada, portanto ajuda a complicar as coisas, e depois em Portugal temos também causas já bastante identificadas, designadamente um conjunto de empresas que fazem descargas ilegais para o Tejo, e portanto, e que continuam a laborar, e, portanto, aquilo que se impõe saber na nossa perspectiva é o que é que nós, e neste caso o Governo em particular, pensa fazer para a preservação deste ecossistema em particular. E, portanto, para isso o Sr. Ministro vai ter que nos elencar algumas das questões que foram feitas, o que é que falhou, como referi, e o que é que se pensa fazer doravante. De resto, portanto, esta era, digamos, a intervenção inicial que eu gostaria de fazer, mas não terminarei sem antes referir que os Verdes entregaram um projeto de resolução na Assembleia da República, que será discutido no início de janeiro, que tem como título Pela Defesa e Proteção Integrada da Bacia Hidrográfica do Tejo. Contém um conjunto de recomendações ao Governo, designadamente ao nível do reforço da fiscalização, do investimento na construção e na remodelação de estações de tratamento de águas residuais, na garantia de caudal ecológico do Rio Tejo, controlo e monitorização de caudais diária de caudais, comunicação às populações, que é uma questão fundamental. Nós vamos ao Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos e a informação está totalmente desatualizada. Não é aceitável. E, por outro lado, fazemos ainda uma recomendação que o Sr. Ministro há de compreender porque é que temos necessidade de a continuar a fazer, que é que o Governo insista perante o Governo espanhol pelo encerramento da Central Nuclear de Almaraz. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que pediu para fazer uma apresentação PowerPoint, é? Vai fazer uma apresentação?
Sim.
Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu agradeço muito a oportunidade, pedia alguma tolerância que eu próprio te compensarei, se me permitirem, porque eu gostava mesmo de fazer uma apresentação que temo não caber em 10 minutos, também não demorará 20, temo não caber em 10 minutos, e antes dela começava por dizer só duas, ler aqui uma frase, uma notícia e dizer duas ou três coisas. A frase da notícia que leio é do jornal El País e que tem de título O Rio Tejo converteu-se numa cloaca. E acaba assim, é frequente ver do Tejo, em Toledo, cidade património da humanidade, com três dedos de uma espuma branca, que no inverno dá lugar a que os turistas perguntem se trata de neve. Esta notícia é de 13 de setembro de 1989. Ou seja, hoje o Tejo é insuperavelmente melhor do que o era. Este é um problema, de facto, já com muitos anos, o que não quer dizer que não exista. Eu leio algumas vezes a notícia de que consegue-se chegar ao Mourol a pé. Eu fiz a escola primária em Oliveira do Bairro, a excursão onde íamos mais longe era ao Mosteiro da Batalha, ao Mosteiro da Alcobaça, a Castelo de Bode e ao Mourol, e passei a pé para o Mourol. Era um ganapo com 10 anos e, portanto, há alturas do ano onde a partir da margem direita, da margem esquerda, posso-vos garantir que nunca ninguém chegou a pé ao Mourol, há um fundão com 14 metros, e, portanto, há aqui um conjunto de coisas que estão muito longe de ser novidade. As outras coisas que eu queria mostrar também, e que não estão na apresentação, mas que explico e mostro a partir daqui, isto são um conjunto de anos de afluências nos meses de estio, onde aquilo, então eu leio os números, o caudal do ano hidrológico 2016 e 2017 foi de 4.300 hectómetros cúbicos, repito, 4.300 hectómetros cúbicos, o que é considerado um ano médio, anda à volta dos 5.300, mas para terem uma ideia, no ano de 2004-2005 e em 2011-2012, o caudal não chegou aos 3.000 hectómetros cúbicos, ou seja, houve anos onde houve manifestamente menos água do que neste último ano, e eram estas as considerações iniciais que eu queria fazer, não sem dizer uma coisa mais, é que quando foi exatamente, não nesta comissão, também nesta comissão, mas também na do Orçamento, referi que o trabalho que tínhamos feito não tinha dado os resultados que queríamos e, portanto, tínhamos que trabalhar mais e tentarei mostrar-lhes que estamos a trabalhar mais. Estou a tentar ter sucesso com o avançado dos slides, já está. Muito bem. Tem aqui o regime, as afluências, bom, e de repente deu vários saltos. Tem aqui as afluências, como tu gosto. Tem aqui as afluências de Espanha ao longo deste ano, começando por falar na quantidade. Onde se verifica, repito, que no ano hidrológico quer dizer de 1 de outubro a 1 de outubro, de facto, Espanha cumpriu o caudal, há apenas uma semana onde isso não aconteceu, e o período mais curto de cumprimento do caudal, como sabem, é uma semana, e implica a transferência para o lado de Portugal de 7 hectómetros cúbicos de água. E se nós fizermos uma conta que é a mais simples de todas, dividir 7 hectómetros cúbicos de água por 7 dias da semana dá naturalmente 1 hectómetro por dia. E foram 37 os dias onde isso não aconteceu, em 365, 37, um bocadinho mais 10%, mas não tanto como isso, para que não se possa iniciar uma negociação com Espanha, para que se perceba que Espanha não terá aqui grandes perdas se de facto concordar connosco em passar para Portugal um caudal diário. E se formos àquilo que pode parecer ser um caudal mínimo, 0,7 hectómetros cúbicos por dia, foram apenas 14 dias em que isso aconteceu. Por isso, repito, Espanha cumpriu, numa semana não o fez, mas compensou na semana a seguir, e é bem visível o que é o período de estio, mais ou menos a partir de julho, onde de facto houve muito menos água transferida, e agora já no final do ano hidrológico, de facto, mais água transferida de Espanha para Portugal. A segunda coisa que eu queria mostrar é quais são então as pressões da bacia hidrográfica do Tejo. Não vale a pena tentar ler este quadro em linha, basta lê-lo em coluna, só faz sentido em coluna. As PSIPs são as grandes indústrias, e as grandes indústrias representam cerca de 6% da carga orgânica que chega ao Tejo, enquanto as águas residuais urbanas, a primeira linha, representam cerca de 85% da matéria orgânica que chega ao Tejo. Ou seja, o principal problema que nós temos aqui é um problema de águas residuais urbanas, sendo que, evidentemente, as indústrias, sendo elas grandes, chamam mais a atenção, e por isso também os nossos olhos se focam mais nessas mesmas indústrias. O terceiro gráfico que lhes mostro tem a ver com o único parâmetro que preocupa, no sentido que, de forma razoavelmente persistente, não cumpre os valores regulamentares, que é o fósforo. Como veem, estes dados são desde 2010 até agora, a tendência de concentração de fósforo é regressiva, ou seja, vem melhorando ao longo do tempo, melhora também de jusante para montante. Sim, de montante para jusante, sim, os valores que vêm de Espanha são os mais preocupantes, é à entrada em Perais que se notam maiores concentrações de fósforo, e aquela linha quebrada azul representa Almorol, ou seja, o ponto de medição mais a jusante. Eu direi que de Almourol para jusante, de uma maneira geral, todos os parâmetros de qualidade da água no rio cumprem o regulamento, ou seja, quem diz que o Tejo está morto diz de facto uma frase de uma escatologia que nada tem a ver com a realidade. Avançando, queria mostrar-lhes o que estamos a fazer em termos de monitorização. Estas são as diversas centrais, diversos postos de amostragem da qualidade da água ao longo do tempo, em como se pode ver, quando chegamos ao governo tínhamos 4 e neste momento temos 14. Na última linha, a linha mais abaixo que podem ver, estão neste momento 14 postos ativos, sendo que 5 são mesmo deste ano, outros 5 do ano passado. Em 2015 houve aqui uma branca generalizada, quase nenhum funcionou. É muito difícil dizer o que era a qualidade da água do Tejo no último ano, no ano que antecedeu este mesmo governo. Faz-me recordar quando eu estava na faculdade e a minha mãe perguntava se eu tinha febre quando estava doente. Eu respondi: ao menos não tenho termómetro, logo não tenho febre. Portanto, aqui, como nada foi medido, não podemos dizer nada sobre a qualidade da água nesse mesmo ano. Porque era evidente que o que disseram corresponde, numa parte muito significativa, à verdade, desde que aqui estivemos na discussão do orçamento e a partir de outubro passamos a fazer análises a cada 2 dias, como imaginam, não na vastidão dos parâmetros que é possível fazer, mas a cada 2 dias, e o que é que nós verificamos? Trago-vos aquele que é o mais crítico de todos, que é o oxigênio dissolvido. Sendo o risco vermelho, tudo o que está abaixo do risco vermelho é preocupante. Cada bloquinho deste histograma que encontram são vários pontos entre Fratel e Belver. O que é que se vê? Que a qualidade da água tem melhorado, que só muito recentemente ele está acima dos valores a que tem que estar. E aquele risco alaranjado, quebrado, que aqui aparece, são os caudais diários. E eu não consigo estabelecer nenhuma correlação entre a quantidade da água e a qualidade da água. Parece haver uma melhoria, mas olha, nos últimos dias os caudais foram menos expressivos e a qualidade da água continuou a melhorar. Estes são análises que foram feitas, é uma segunda geração que começou, hoje são 20, salvo erro, anteontem, há 3 dias, e que tem a ver com análises mais elaboradas que passarão a ser feitas a cada 2, 3 dias e feitas mesmo na ETAR de Castelo Branco, portanto não vêm ao laboratório da APA para ser mais rápido, e onde se verifica de facto que o caso do CQO, da carência química de oxigênio, tem valores que são não regulamentares, imediatamente ajustados da captação da Celtejo, sendo que aquilo que já vem de trás poderá justificar este mesmo valor. O fósforo vai baixando de Perais, portanto vai sempre baixando em território português. O azoto total e os sólidos suspensos não têm nenhuma particular preocupação, mas sim há uma ausência de oxigênio, particularmente em Vila Velha de Ródão, e que piora já em Portugal, depois da entrada da água. Só no que diz respeito ao fósforo é que o mesmo não pode ser dito. Eu vou abreviar a questão da fiscalização e da inspeção ambiental. Ela já foi aqui ontem descrita, embora não tenha assistido nem visto pelo engenheiro Nuno Banza, certamente que elucidou aqueles que são os nossos problemas e que têm muito menos a ver com a nossa capacidade de inspecionar, mas com o pouco seguimento que é dado a muitas das decisões administrativas. Hoje, na notícia que foi citada no jornal, é dito que em 2017, 12,8 milhões de euros em coimas. Este número é rigorosamente verdadeiro, mas isto são as multas administrativas passadas pela administração. Isto é, por cada altura dizia-se na notícia, apesar de se queixar dos juízes, as multas são maiores. Não, não há qualquer relação entre as duas coisas. Isto significa que a inspeção aumentou bastante, mas estamos muito longe de imaginar quantos destes 12,8 milhões de euros virão a ser confirmados em decisões judiciais. A experiência que nós temos é que são confirmadas cerca de 80% das decisões administrativas, mas as coimas de 40 a 50 mil euros acabam por ser de 1.500 euros ou um donativo simpático aos bombeiros locais em 500 euros. Esta foi certamente ontem apresentado, isto que são os números não só das maiores fiscalizações, como também do maior número de autos de notícia, e agora no que estamos a fazer do lado dos investimentos. O plano de bacia hidrográfica fala na necessidade de construir ou remodelar 56 hectares num prazo de 7 anos, que é o prazo de vida do plano de bacia hidrográfica. Pois no prazo de menos de 2, em bom rigor ele foi aprovado há 1 ano e meio, 21 já estão em obras. O mesmo é dito relativamente ao encerramento de redes de saneamento, onde o plano fala em 58 intervenções e 26, cerca de 45%, também já estão em obras. Ou seja, o ataque àquela que é o principal problema e mais disseminado, porque não digo homogéneo, mas que percorre todo o Tejo, desde aquele entra em Portugal até ao estuário, tem aqui um evidente volume de investimento que chega aos 72 milhões de euros e que estão em curso. Sobre as questões concretas da mortandade de peixes e avaliando aqui três momentos distintos. Quando a mortandade de peixes aconteceu, nós não estávamos a fazer estas análises de dois em dois dias, que nos darão muito mais informação em caso de repetição desse episódio no futuro próximo, que obviamente desejamos que não venha a acontecer. No dia 19 aconteceu o primeiro episódio de mortandade de peixes com expressão e no dia 20, nas análises mensais que eram e são feitas, passamos a fazê-las dois em dois dias num troço do rio, o que aconteceu foi uma coisa estranha. É que o fósforo na albufeira do Fratel foi muito superior ao fósforo na entrada em Perais. Ou seja, manifestamente houve uma descarga. Isto é, nas análises do dia a seguir, na edição do próprio dia, fomos a correr no dia a seguir, demonstram claramente a existência de uma descarga. E se nós formos ver o valor, vou tentar mostrar aqui com o rato, não, elas próprias aparecem aqui, do autocontrole da Celtejo, é inequívoco que há um aumento da condutividade, este risco verde, que representa um aumento também do pH do rio, que parece, ou que pelo menos indicia, a possibilidade de existência de uma correlação. Nesse mesmo dia, ou na véspera, houve de facto um aumento muito grande da condutividade no próprio efluente da Celtejo. Mas esse aumento da condutividade aconteceu até de forma mais expressiva aqui, ou seja, no final de setembro, e felizmente nada aconteceu. Nada aconteceu. E não é um problema de variação de volume de água, que é aquele risco que está mais acima, vermelho, e como veem, a esta escala não houve grandes variações de volume de água. O facto de ter acontecido num dia, no outro dia aconteceu, e não teve, felizmente, quaisquer consequências. Mas a análise não para aí. A 13 do 10 houve uma outra mortandade de peixes, talvez até em maior quantidade, e aí os valores dos parâmetros do pH e da condutividade da Celtejo são até dos mais baixos desses mesmos dias. Ou seja, qualquer tentativa de levar isto, por exemplo, ao Ministério Público, sabemos bem qual é a sorte que temos. Isto é, o que é que nós fizemos e fizemos. Todos estes dados estão nas mãos da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa, que se comprometeu até ao final do mês de fevereiro em produzir uma análise que nos permita, no limite, avançar ou não para uma instância judicial com esta mesma informação, porque nós próprios e os nossos serviços constatamos o que temos a constatar. Num caso parece haver uma consonância de datas e de momento, no outro não e no terceiro ainda menos. Dizer que a Celtejo tem a estar a funcionar desde novembro, o investimento é um investimento de 15 milhões de euros. Aquilo que nós sentimos é que ainda se pode fazer uma coisa para além do que já é feito, que tem a ver não com o tratamento, mas com a necessidade de arrefecer o efluente e utilizar a velha etar para poder arrefecer o efluente. Ele vem a cerca de 37, 38 graus, num rio que está nesta altura do ano a 16, 17 graus, e se nós conseguimos estagiar aquele efluente, ele não melhora, mas vem mais frio e com isso naturalmente também provocará uma menor quebra da qualidade, da quantidade de oxigénio que existe. Do lado da quantidade, o que é que estamos a fazer? Fratel e Belver têm já caudais mínimos desde junho. Naturalmente, quando os caudais aumentam muito em Cedilho e em barragens de desafio d'água, também aumentam em Fratel e Belver, e com devido respeito acho que não há nada a explicar. O nosso compromisso é ao longo deste ano em Pracana, que é no Ocreza, em Castelo de Bode, ter também esses caudais mínimos, e estamos a avaliá-los na Ribeira de Niza. Era muito importante a Ribeira de Niza porque é o troço mais relevante, é o rio mais relevante, a montante do Tejo, mas estamos a falar de albufeiras com pouca água, nomeadamente de alvemeadas, e não podemos garantir neste momento que o conseguiremos fazer. medidas adicionais, já as fui explicando, os regimes caudais ecológicos nestas mesmas barragens e certamente ter alguns dispositivos que nos permitam fazer esta leitura de informação. Do lado da qualidade, e com isto concluo, para além do aumento das análises que já estamos a fazer, da instalação de analisadores automáticos, o deputado Carlos Matias, já falei em várias datas, tem toda a razão, houve um protesto no concurso, está aqui março, como o dia em que me garantem por parte da IAPA ser possível ter os dois analisadores automáticos, que a partir de setembro, que têm que ser calibrados, passarão a dar informação online. O estudo que está a ser feito das pressões significativas do troço do Tejo a José de Cedilho, de que já falei, o trabalho em conjunto com a Espanha, que é um aqui importante da última reunião para gerirmos em conjunto as massas de água partilhadas. E, a concluir, o compromisso, que também já é público, de avaliarmos as condições de descarga nas 10 instalações que mais contribuem, em potencial, evidentemente, não estou a dizer mal de ninguém, para a qualidade da água do Rio Tejo, rever os títulos de utilização de recursos hídricos que são flat ao longo de um ano, num ano que nós sabemos que não é flat em nenhum dos seus parâmetros mais importantes e que, naturalmente, poderão obrigar a que sejam revistas em quantidade. E muito obrigado por esta apresentação e agradeço muito a tolerância.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora à ronda aos grupos parlamentares e dou a palavra já ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimento cordialmente o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Todos nós conhecemos a importância do Rio Tejo. O Rio Tejo é indiscutivelmente um curso de água vital para o nosso país e para as atividades que ali se desenvolvem e, portanto, proteger e defender e valorizar o Rio Tejo é uma nossa obrigação, que, aliás, esta Comissão elegeu como prioritária no ano 2016, continua no centro das nossas preocupações e à qual caracterizamos quase como um desígnio nacional, ou seja, é nossa obrigação, enquanto deputados e todas as entidades, promover a melhoria da qualidade do Rio Tejo. Infelizmente, e como já foi dito pelos senhores deputados, apesar de haver melhorias, porque eu reconheço que tem havido melhorias, e de haver indiscutivelmente um esforço no sentido de melhorar a qualidade da água do Rio Tejo, continuamos a assistir a fenómenos de poluição que são inaceitáveis e que são incompreensíveis, em certa medida, porque são de uma vastidão enorme, têm efeitos nocivos e perniciosos muito marcantes naqueles dias. E ontem estivemos aqui a audição da Igamaote, e Igamaote explicou, em certa medida, as razões disso, e pode não ter nada a ver, como o Sr. Ministro acabou de dizer, com as descargas naturais e normais que as indústrias, que segundo o que disse a Igamaote, estavam todas dentro dos parâmetros. Foram feitas colheitas todos os dias, e todos os dias, sempre que houve mortandade de peixe, as colheitas estavam dentro dos parâmetros estabelecidos. E depois havia uma explicação química, que é a explicação das águas, ou seja, que o oxigênio é retirado da água devido aos micro-organismos celulares das algas, eu não sou químico, que consomem 10 vezes mais oxigênio do que as outras espécies. E isso leva a que depois emitam toxinas e essas toxinas envenenem o rio. Mas isso, sobre essa matéria, está explicada, está dita. De todo modo, a nossa principal preocupação é esta. Continuamos a ter um rio que é um rio fundamental e um rio importantíssimo, com fenómenos que têm que ser combatidos e têm que ser evitados. E, portanto, temos que fazer mais. Ou temos que fazer algo diferente, ou temos que agir, se calhar, de outra maneira, ou mais rápido, de maneira a obviar a estas situações, porque de facto eu acho que é possível. Considero que o Rio Tejo é um rio vivo, é um rio cheio de potencial e que não tenho uma visão nem tremendista nem apocalíptica de que vai ali acontecer. Pelo contrário, acredito e estou plenamente convencido que com trabalho e com um bom planeamento devemos chegar a melhores condições. E para isso, desde logo, eu acho que era muito importante aplicar as recomendações que estão neste documento, que estão muito bem feitas, que é o relatório da Comissão sobre o acompanhamento da poluição no Rio Tejo, vai ajudar muito. E cá dentro temos que fazer coisas e lá fora também temos que fazer coisas. Cá dentro, desde logo, temos que apostar mais na prevenção e na dissuasão dos fenómenos de poluição. Temos que dotar os diversos organismos sobre a tutela do Ministério do Ambiente de meios e condições para o desempenho cabal da sua missão. É preciso estimular o investimento, que o Sr. Ministro já aqui falou, mas é preciso estimulá-lo, quer público e privado, e sobretudo, se calhar, é preciso acelerar aquilo que está a ser feito há vários anos, sobretudo no saneamento básico, no chamado ciclo urbano da água, onde efetivamente às vezes pensamos que é a indústria a principal poluidora, ou a principal causadora, e às vezes não é. É precisamente a questão das hectares. É preciso ver a triagem de avaliação das licenças e das autorizações. Nós não devemos pôr pressão, cada vez mais pressão, em determinado tipo de atividades, nomeadamente atividades agropecuárias ou do género, junto ao rio. Há de ter um limite, porque se criamos muita pressão, obviamente mais tarde ou mais cedo vai ser nocivo. É preciso investir na monitorização e energia. Mas, sobretudo, Sr. Ministro, é preciso fazer coisas lá fora. E eu acho que lá fora, nomeadamente no Rio Ibérico, temos falhado em algumas áreas que para mim são vitais. Já se falou aqui e não tem sido muito abordado, mas eu acho que é preciso questionar a política de transvase de Espanha. Porque o rio, cada vez o rio tem menos água. Se o rio tem menos água, há montante, obviamente chega cá menos água. E essa água é desviada da bacia hidrográfica do Tejo para outras bacias hidrográficas. Em Espanha, não é no nosso país, porque o nosso país, felizmente, apesar do Sr. Ministro hoje na sua entrevista falar nisso, felizmente nós não temos uma política acentuada de transvases e bem, a não ser, o Sr. Ministro até dá um exemplo que para mim faz sentido, quando se trata para consumo humano e reforçar o consumo humano, com certeza, e é esse exemplo que dá, com certeza que faz sentido. Agora, se for para alimentar perímetros de rega, já não. Por outro lado, a questão da revisão do tratado de Albufeira, o Sr. Ministro não andou bem neste dossiê, porque foi levantar a questão num momento em que não era adequado levantá-lo, porque estamos num período de seca e de seca extrema. E depois acabou por ter o resultado contrário, porque o que nós queríamos e o que o Sr. Ministro queria era que não era reforçar os caudais semanais ou os caudais mensais ou o que quer que fosse. O que queria era regular os caudais de uma maneira permanente para que tivessem uma certa dimensão todos os dias, que houvesse uma regularidade normal, que fossem caudais diários equilibrados. E o que é que acabou por fazer? Não conseguiu isso, ainda por cima acabou por branquear um bocado a política de Espanha, que não é muito adequada. Muito finalmente, obrigado, e deixe-me só, termino já, Sr. Presidente, mas eu tenho que referir também este ponto, é um ponto essencial, e que espero que o Sr. Ministro, desta vez, não tenha uma posição tão passiva quanto a que tem tido até agora. Em breve, o Governo português terá que se pronunciar sobre o prolongamento da atividade da central nuclear de Almaraz. Porque sabemos que foi metido um requerimento para alargar o período de atividade daquela central por mais 10 ou 20 anos. É uma central que está obsoleta e está ultrapassada. Vou já terminar. E, Sr. Ministro, espero, francamente, que desta vez, quando avaliar essa situação que será em 2018, o Governo português e o Sr. Ministro do Ambiente, diga um não rotundo à continuação da central nuclear de Almaraz.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo.
E para terminar, desejo-lhe apenas, que é a última vez que tenho uma intervenção aqui este ano, um bom Natal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor, Sr. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Damos as boas-vindas ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e, como às vezes digo em brincadeira, o Sr. Ministro já é Ministro Residente desta Comissão. Tal o número de vezes que aqui vem. Exatamente. Não, isso não é uma coisa má. Aliás, eu acho que achamos todos que é uma coisa muito boa, porque isso permite... Exatamente isso. Por isso, neste momento, já há outro requerimento para voltar cá. E, nesse sentido, esta comunicação que se estabeleceu entre a Comissão e o Ministério permite também uma atualização permanente daquilo que são os acontecimentos numa área tão sensível como o ambiente e com um objetivo que é comum, que é melhorar. Hoje vimos de novo pelo Tejo uma causa que, como foi referido pelo Sr. Deputado Manuel Freixo, esta Comissão abraçou desde o primeiro instante. E reconhecendo o que o Sr. Ministro referiu na sua intervenção, como as medidas já tomadas, quer quanto ao aumento das fiscalizações, das inspeções, aos investimentos impostos aos investidores que têm unidades industriais e outras ao longo da margem ou na sua proximidade. Investimentos esses que estão obrigatórios para melhorar as suas estruturas, modernizar as suas estruturas, como também aquilo que se pretende e que também foi referido, que é o maior controle sobre os efluentes das estações de tratamento de águas residuais dos municípios ribeirinhos. Ontem, durante a audição da IGAMAOT, ganhámos mais conhecimento, ficámos a par de um conjunto de avanços para o objetivo traçado e não concordo, não direi que as expectativas ficaram goradas, como foi aqui dito na apresentação do requerimento pelo Bloco de Esquerda, mas, como o Sr. Ministro já disse, muito trabalho já foi feito e reconhecendo-se, porém, a necessidade de continuar a melhorar. E isso leva-me a colocar aqui três ou quatro questões e que são desde logo as seguintes. A primeira relaciona-se com a mortandade dos peixes no Rio Tejo. O relatório técnico-científico do Laboratório da Patologia de Animais Aquáticos do IPMA, que foi encomendada pelo Ministério do Ambiente, aponta para um volume de microalgas como a principal causa deste flagelo e refiro-me desde logo não só à Vila Velha de Ródão, que foi aqui apontada, mas também ao caso de Vila Franca de Xira. Vila Franca de Xira, no passado dia 29 de setembro, deu conta à APA que efetivamente estavam a aparecer inúmeros peixes mortos no rio, que não é já um facto novo, e por isso pergunto, Sr. Ministro, qual é efetivamente a informação mais profunda que se tem? O Sr. Ministro já deu aqui uma pequena nota, uma vez que isto não acontece só num ponto, mas em vários pontos do rio. Depois, sobre as declarações públicas que indicam que face aos problemas de poluição do Tejo é preciso efetivamente combater a poluição provocada por algumas unidades industriais, embora não naquele sentido que o Sr. Deputado Manuel Freixo disse de não meter pressão em cima das empresas, até pelos riscos que daí... Não foi isso, foi ao contrário, não foi nada disso. Não devemos deixar que continue a haver uma pressão de instalação das empresas naquelas zonas. Foi isto, não foi? Exatamente. Nós sabemos que a existência de determinadas empresas dedicadas umas à pasta do papel, outras à suinicultura, estão na origem de muitos destes conflitos, apesar daquilo que têm sido as intervenções para cumprimento de obrigações ambientais que muito ficaram descuradas. O Ministério do Ambiente estabeleceu um acordo com a CELTEG, e é um caso concreto, para antecipar a construção da Etari. Inicialmente estava prevista para 2018, estava prevista para este ano, novembro, passou para 2018. Como é que o Ministério do Ambiente vai acompanhar esta situação? Depois, outra pergunta. O Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, que foi aprovado em junho de 2016, identificou das 450 massas de águas superficiais do Tejo, e ontem também tivemos a oportunidade de abordar este assunto, apenas 221 têm uma classificação de bom, ou melhor do que bom. De acordo com este mesmo plano, o objetivo era de 72% em 2021 e 100% em 2027. Parece-nos que de 47 para 72 é um objetivo muito ambicioso para tão curta margem temporal e, por isso, quais são as medidas, as ações que o Ministério do Ambiente está a desenvolver para que o objetivo se possa alcançar? A terminar, última questão que tem a ver com uma questão, peço desculpa, mas é muito da minha zona, já tive a oportunidade de levantar aqui num ou noutro momento, e que tem a ver com a situação do Monchão da Póvoa. A situação do Monchão da Póvoa não é nova, agravou-se aqui há cerca de 2 anos e tal, e até ao momento só se tem vindo a agravar, não houve ainda nenhuma intervenção. Houve num primeiro momento uma discussão de responsabilidades e de capacidade de intervenção, o proprietário da exploração...
Sim, que terminasse, Sr. Deputado.
Eu tenho 6 minutos e 47. mas vou já terminar, estou a brincar. Houve, portanto, um declinar da responsabilidade ou da capacidade de intervenção por parte do proprietário e a verdade é que, se não tomarmos nenhumas medidas, corremos sérios riscos de que a situação do Machão se torne absolutamente impossível, já que a salinização já é neste momento também muito visível.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Passa a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que todos estaremos de acordo que muito deste trabalho que está a ser feito e que tem vindo a ser feito resulta muito da opinião e da denúncia das populações, dos autarcas, de deputados e de ambientalistas. Aliás, os ambientalistas e as suas denúncias têm sido absolutamente essenciais na própria fiscalização, são os primeiros fiscais do que se passa no Rio. E, portanto, inclusivamente, são as pessoas que acompanham no dia-a-dia a vida do Rio. E aqui eu permito-me, por uma vez, trazer aqui um caso muito concreto. O do Arlindo Consulado Marques é um homem que tem uma profissão humilde, de escassos recursos, com uma câmara de vídeo, tem feito uma denúncia exemplar de cada caso, cada episódio de poluição no Rio. Alguns desses vídeos já vieram aqui a esta comissão, trazido, aliás, por presidentes de câmara. Pois o que se passa neste momento é que este senhor está a ser perseguido, foi processado pela Celtejo, acusado de difamação porque a Celtejo afinal não polui. E o Arlindo Consulado Marques diz que a Celtejo polui. Ora, o que eu queria aqui dizer é que tem sido o próprio Ministério e o Sr. Ministro que ao longo de anos confirma que a Celtejo polui, tem poluído. Eu tenho aqui inúmera documentação que fui recebendo ao longo destes anos do Ministério. Em 1 de janeiro do ano passado, em 8 de janeiro de 2016, em fevereiro de 2016, em março de 2016, tenho uma carta da Agência Portuguesa do Ambiente dirigida ao Sr. Engenheiro Carlos Coelho, diretor fabril da Celtejo, que diz o seguinte: isto é maio de 2016. Considerando o historial de autocontrolo e a definição de medidas condicentes à melhoria do estado da água, é adotado como valor limite de emissão, no máximo até dezembro de 2018, o valor de 2,5 kg de CBO5 por tonelada, correspondente ao valor médio reportado nos resultados do autocontrolo dessa empresa no ano de 2015, isto é, numa altura em que o CBO5 que a Celtejo estava autorizada a emitir era de 0,9, a própria empresa, por autocontrole, confessou que estava a poluir 3 vezes acima do valor que estava autorizado. E, portanto, de facto, a Celtejo poluiu, confessou, está aqui escrito neste documento. E depois, enfim, num momento menos feliz deste Ministério, foi-lhe passada uma licença que permite à Celtejo começar a assumir como CBO5, o nível de CBO5, aquilo que eles estavam a usar. É a mesma coisa que eu ser autorizado a conduzir a 120 km à hora, mas como conduzo sempre a 300, passa-se uma licença para eu começar a conduzir a 300 km à hora, e mesmo assim sou eu que tenho que ir à GNR dizer que ando a conduzir a 300 km à hora. Portanto, é este o sistema de controlo. Portanto, a Celtejo poluiu, e pelos vistos acabámos de ver pelo Sr. Ministro, agora mesmo, pelo menos um dos episódios, admite-se que haja uma correlação, não está provada, em fevereiro disse o Sr. Ministro, que poderá haver uma correlação entre a poluição da Celtejo, uma descarga da Celtejo e a mortandade do Rio. Portanto, este ambientalista tem razão quando denuncia a Celtejo como um foco de poluição do Rio ao longo de anos e que pelos vistos ainda poderá estar a continuar. E o que está a ser feito a este ambientalista, e por tabela, obviamente, a todos os ambientalistas, é uma ameaça para que denunciem, porque não denunciem aquilo que está a ser feito. E, portanto, o que o Arlindo Consulado Marques vê no Rio e viu no Rio é aquilo que eu vi no Rio, a poluição a sair do coletor da Celtejo, aquilo que a senhora deputada Patrícia Fonseca viu no Rio, a poluição a sair do coletor da Celtejo, e aquilo que o senhor deputado Duarte Marques, infelizmente deixou de aparecer, também viu, porque disse para os jornais que viu a poluição a sair da Celtejo. É uma pena ele hoje não estar aqui para corroborar, mas está uma notícia do jornal onde ele diz preto no branco, só não vê quem não quer. Por visto, só não vê quem não quer. Portanto, Sr. Ministro, os ambientalistas são os principais, ou uns dos principais aliados, certamente, do Ministério do Ambiente, que existe para defender o ambiente. E, portanto, Sr. Ministro, penso que ficaria bem ao Sr. Ministro do Ambiente dar uma palavra de apreço pelo papel insubstituível que os ambientalistas, que as populações, que os autarcas têm na vigilância do rio e da denúncia dos focos de poluição. Porque se este senhor é condenado, e os seus recursos são muito escassos para se defender, se este homem é condenado, isto é uma intimidação a que outros calem infrações à poluição. E a palavra do Sr. Ministro era muito importante num caso destes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu queria... estive aqui a ouvi-lo com toda a atenção e confesso que fiquei algo surpresa, pelo menos com a expectativa daquilo que nos trouxe, porque lendo as notícias de há menos há cerca de um mês, quando o Sr. Ministro disse que esperava mais os trabalhos de contra a poluição do Tejo, quem ouviu o Sr. Ministro aqui hoje fica com a sensação de que não é que está tudo feito, mas no fundo que não há muito mais a fazer, que fez o que se tinha de fazer e temos de nos resignar, parece que está tudo bem. Porque as situações que ocorrem não são novidades, já aconteceram e, portanto, nada disto é de estranhar. Confesso que não estava, de facto, fiquei surpresa com esta forma de abordagem. Depois, concretamente, relativamente e não me querendo repetir aquilo que os meus colegas disseram anteriormente, o Sr. Ministro hoje trouxe-nos aqui uma informação que, aliás, o CDS já tinha alertado ou já tinha dado conta, que é o facto de 85% da carga orgânica no Tejo ser resultante das hectares e apenas 6% ser da indústria. Aliás, essa foi uma nota que o CDS aqui alertou, pela minha própria voz, quando o Sr. Ministro aqui nos trouxe o relatório de acompanhamento da poluição do Tejo, que eu alertei e chamei a atenção de que os números que lá apareciam davam, apesar de estarem muito, de uma forma muito complexa e muito pouco clara, davam já esta indicação e que, no fundo, é óbvio que não se está com isto a desculpar as empresas que poluem, mas o nosso foco não pode estar dirigido apenas para essa situação e tem de estar também dirigido, como é óbvio, sobretudo para a principal foco de poluição. Nesse sentido, na altura, eu lhe pergunto, o senhor ministro disse nos dados que apresentou aí, disse que 21 das 76, salvo erro que eu apontei aqui, hectares que estavam previstas intervencionar, 21 já estavam em curso. Na audição do ano passado, quando veio, salvo erro, em fevereiro, tinha dito que era necessário, que havia 22 candidaturas ao POSAUR. Eu pergunto-lhe se estas 21 que estão em curso decorrem dessas 22 candidaturas e, concretamente, para quando é que se prevê a conclusão, quer destas 22, quer das restantes para as 76, porque tendo em conta que este é o principal foco da carga orgânica no Tejo, é importante percebermos quando é que termina essa, quando é que poderá a situação de facto estar melhor. Depois, uma outra questão, e esta matéria também está no relatório do Estado do Ambiente, também é um dos dados que é muito óbvio, que é claro, relativamente às fontes de poluição. Depois uma terceira questão que tem a ver com o relatório de acompanhamento da poluição do Tejo que o Sr. Ministro nos trouxe aqui há um ano precisamente, em que o grupo de trabalho apresentava duas propostas legislativas. Portanto, apresentava em termos de governança, em várias áreas, várias recomendações, e no âmbito das propostas legislativas eram duas concretamente. Uma delas tinha a ver com o regime extraordinário de regularização das atividades económicas, que era considerado como um entrave à redução da poluição e que a recomendação era que não fosse revisto, que não fosse prorrogado e, sobretudo, o facto de os processos que estavam em curso de levarem a que não houvesse, como estavam suspensos, não houvessem acusações. Pelo menos foi isso que eu percebi e, portanto, isso era um entrave à operacionalização da redução da poluição. O que pergunto é, de facto, o que é que se não vai haver mesmo prolongamento ou prorrogação dos prazos do RERAI e se os processos que estão a ser eventualmente avaliados deputados se estão ou não suspensos pelo facto de estarem em curso os processos, os pedidos de licenciamento. O outro ponto que estava, que era alertado em termos de proposta legislativa, era a dificuldade da obtenção de provas analíticas, e aquilo que era arbitrado pelo grupo de trabalho era o facto, a necessidade, e isso está em curso, de uma avaliação contínua dos valores das amostras, e também isso, já a solução das amostras em contínuo será certamente um passo muito significativo, e que o Sr. Ministro aqui já nos trouxe datas previsíveis de conclusão. Mas o outro ponto também era a obrigatoriedade de ter de se dar conhecimento das visitas, o que obviamente para quem está a cumprir não tem problema nenhum, mas quem está a prevaricar, o facto de saber que vai ser auditado ou vai ser vistoriado, como é óbvio, deixa de poluir, é tão claro como água, não é preciso pensarmos muito diferente disto. O CDS apresentou um projeto de resolução que aliás até estava agendado para o dia 2 e foi adiado para o princípio de janeiro, para ser discutido com uma petição que também sobre a poluição do Tejo, que pretende precisamente ultrapassar esta situação, porque ia ao encontro daquilo que eram as recomendações do relatório, que era a possibilidade de várias amostras pontuais reiteradamente que ultrapassassem reiteradamente os valores autorizados, e estou a terminar, Sr. Presidente, pudessem servir como meio de prova. E o que lhe pergunto, Sr. Ministro, é, na minha perspectiva, parece-me que esta situação não fica dispensada mesmo com a existência de análises contínuas. Está ou não, Sr. Ministro, aliás, Sr. Ministro, numa resposta ao Grupo Parlamentar do CDS, disse que o Decreto-Lei 236-98 estava em revisão, passou um ano, Sr. Ministro, porque é que não foi, de facto, ainda alterado, e quando é que perspectiva... Estou a terminar mesmo, Sr. Presidente. Quando é que perspectiva... que seja alterado. Duas últimas notas, muito breves. Estou bem a terminar, Sr. Presidente. É o facto de jacintes de água, de haver uma profusão imensa de jacintes de água, desde, por exemplo, desde Santarém até a Ribeira de Mus, por exemplo, foi o que eu tive conhecimento, há uma profusão imensa de jacintes de água. O que é que está a ser previsto para que não proliferem mais? E, para terminar, relativamente à sensibilização do Poder Judicial, o que é que concretamente o Sr. Ministro está a pensar fazer, porque de facto é fundamental. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda bem que a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha não vai falar a seguir, porque senão já tinha apontado a esse valor. Muito bem, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado António Filipe. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
5 minutos é referência, está bem?
Muito obrigado, Sr. Eu tenho algum poder de síntese. Muito obrigado. Sr. Presidente, queria apresentar os nossos cumprimentos ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado. Todos os Srs. Deputados, como sabem, eu não sou membro desta comissão, mas pedi para vir cá, dado que sendo eleito pelo Círculo Eleitoral de Santarém, compartilho as preocupações que me chegam das populações, das associações ambientalistas, de autarcas, enfim. Existe, de facto, uma enorme preocupação das populações relativamente à situação do Rio Tejo. E daí que consideremos que esta audição é muito oportuna. Aliás, não é por acaso que temos uma petição para discutir precisamente sobre esta matéria, apresentada por muitos cidadãos e que será objeto de debate em plenário, e que existem já projetos de resolução apresentados por vários partidos. Existe também um já apresentado pelo PCP, que será também submetido à discussão, porque, de facto, esta é uma situação que preocupa muitas populações, e essas preocupações chegam à Assembleia da República, quer diretamente pelos próprios, quer através, naturalmente, dos deputados que representam as populações, que veem a sua qualidade de vida afetada pela poluição e por outros fatores negativos que estão associados ao Rio Tejo. Naturalmente que muitas dessas situações não são novas, como é evidente. Não é essa a questão, mas mesmo questões que não sejam novas e questões que já há muito tempo nos preocupem também têm que merecer a nossa atenção. Não estamos cá só para tentar resolver os problemas novos, estamos também para tentar resolver problemas que infelizmente são muito antigos, mas carecem de resolução. E também queria dizer que nada nos move contra a existência de atividades empresariais e de atividades industriais. Naturalmente que essa atividade económica é importante, a atividade industrial, que cria postos de trabalho, que cria riqueza, que é disso que, também é disso que vivemos enquanto país. E também sabemos que as indústrias têm impactos ambientais, mas temos é que procurar conter esses impactos de forma a que eles não prejudiquem de uma forma que não prejudiquem demasiado a qualidade de vida das populações. E, portanto, há aqui valores que importa salvaguardar, e, aliás, é para isso que existe o Ministério do Ambiente, que existem instituições com o objetivo de conciliar os eventuais impactos negativos de atividades económicas com a salvaguarda da qualidade de vida das populações e também de outras atividades económicas, porque uma das preocupações que nos chega é da atividade pescatória no Tejo, em que, obviamente, que a mortandade de peixes que se verifica e que está comprovada tem consequências devastadoras, não só diretas para a atividade pescatória do Tejo, como até da reputação e portanto, da criação de alguma desconfiança das pessoas na qualidade dos peixes do Tejo e, portanto, esta atividade é muito afetada. E Sr. Ministro, referiu-nos aqui, e agradeço naturalmente a sua exposição, que foi muito útil, o problema da detecção das causas da mortandade dos peixes. Portanto, ela foi verificada e pelo que eu percebi da sua exposição, há alguma dificuldade em perceber exatamente quais foram as causas, ou seja, há uma hipótese que se estabelece, que é associada a uma determinada descarga, mas depois verifica-se que há uma outra mortandade e os pressupostos em que assentava a primeira hipótese não se verificam, portanto a causa terá sido outra. Ficamos com a sensação de que está a haver alguma dificuldade em conseguir perceber as reais causas de situações gravíssimas que ocorrem e com isso uma grande dificuldade em prevenir essas situações e em dar-lhes resposta. Fiquei com essa sensação, bem ou mal, foi essa a sensação com que fiquei. Para além de que também ficamos com a sensação, e ao fim eu recorro aqui um pouco ao senso comum, não sou técnico em nenhuma destas áreas, mas que aparecem sempre dados a desmentir aquilo que as pessoas veem, ou seja, as pessoas verificam que existem focos de poluição, as pessoas veem a espuma nas águas, as pessoas veem, mas depois aparecem sempre alguns relatórios a mostrar que não foi bem assim, que afinal os valores estavam normais, e portanto eu creio que começa a haver da parte das populações uma certa desconfiança também relativamente a certas medições e a certas conclusões que são retiradas. E portanto a minha questão é esta: em primeiro lugar, se o Sr. Ministro não entende que há que melhorar as condições de monitorização da qualidade da água e procurar aperfeiçoar os mecanismos existentes para detectar efetivamente aquelas que são as fontes poluidoras. E gostaria ainda de concluir com mais duas questões. Uma outra, saber se o Sr. Ministro considera que os meios de intervenção da administração pública relativamente às situações são os adequados, porque de facto as pessoas queixam-se de uma gritante ausência de fiscalização onde ela é necessária. E uma última questão que me parece vir de encontro a uma preocupação que o Sr. Ministro já manifestou. O Sr. Ministro já por mais que uma vez, e eu creio que com justificação e compreendo, que manifestou algo, que procurou sensibilizar a magistratura judicial para a necessidade de que as suas decisões sejam mais sensíveis à proteção da qualidade de vida e relativamente à intervenção contra crimes ambientais. É uma opinião que eu creio que é perfeitamente legítima, não se trata aqui de estar a contestar decisões judiciais concretas, mas de referir um sentimento que é geral, que é de facto que há alguma grande impunidade relativamente à prática de crimes ambientais no nosso país. E também referiu que o que acontece em alguns setores, que é, enfim, a administração pública aplica coimas, mas depois há recursos e como se diz o nosso povo, enquanto o pau vai bem, falam as costas, e havendo sempre a possibilidade depois, por via de recursos, já não pagarem ou pagarem muito menos. Acontece, porém, que o Estado não permite que isso aconteça em todas as áreas da governação. E, por exemplo, todos nós sabemos que, designadamente em matéria fiscal, os cidadãos não se atrevem a litigar com a... Ou pelo menos os cidadãos... Enfim, em geral, os cidadãos não se atrevem a litigar contra a administração fiscal porque sabem que o Estado tem meios coercivos muito eficazes. O mesmo acontece, digamos, em matéria de trânsito. E, portanto, há áreas da governação em que a legislação não pactua com esse tipo de dilações relativamente à aplicação de sanções. E a pergunta que eu faço é se, na sua opinião, considera que seria de refletir que os meios coercivos ao dispor de administração em matéria de combate a infrações ambientais pudessem ser mais efetivos e que, embora isso pudesse implicar, estou a terminar de imediato, implicar algum prejuízo imediato relativamente a determinadas garantias dos infratores, mas que pudessem ter um efeito dissuasor. Naturalmente que haveria sempre recurso a final, mas não haveria um prolongamento das situações de impunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sra. Deputada Eloísa Apolónio, do Grupo Parlamentar dos Verdes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também agradecer a exposição que o Sr. Ministro fez, mas ao mesmo tempo estou com a ligeira sensação nesta comissão que vamos sair aqui, se calhar, um bocadinho mais confusos do que propriamente esclarecidos. Porque há coisas que nós já damos por adquiridas, como, por exemplo, a responsabilidade que determinadas indústrias têm ao nível da poluição do Tejo, como a Celtejo ou a Centro-Oliva. De resto, vêm as duas focadas de uma forma muito específica no relatório da Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição do Rio Tejo, não é por acaso. Mas depois há determinados discursos que procuram relativizar as responsabilidades destas, ou de uma em particular, destas indústrias na situação de degradação do Rio Tejo. E relativamente à mortandade de peixes, tive também aqui a mesma sensação que o deputado António Filipe estava aqui a dizer, que é chegamos ao final e não chegamos a perceber exatamente de onde é que vem o problema. Portanto, uma das coisas fundamentais que nós precisamos é de ter mecanismos eficazes que nos permitam detectar as causas dos problemas com que o Tejo é confrontado. E a verdade é que temos para nós que as causas estão basicamente identificadas. E depois, o que é que se segue? É criar um conjunto de mecanismos eficazes que possam atacar essas causas. Eu digo-lhe com toda a franqueza, Sr. Ministro, os Verdes não têm interesse nenhum em que as indústrias do país fechem. Mas temos todo o interesse, e julgo que todos os portugueses têm interesse, em que haja um conjunto de investimentos nessas empresas que permita, de facto, compatibilizar a sua atividade com a preservação dos recursos naturais e com a preservação dos nossos ecossistemas, que todos ficaremos a ganhar com isso. Para além de cá, depois, todo um outro conjunto de atividades associadas a esses recursos e a esses ecossistemas, que também merecem ser preservadas. E, portanto, é a sociedade que ganha como um todo. E, nesse sentido, todos nós, incluindo essas indústrias, têm todo o interesse em investir no sentido de procurarmos criar objetivos comuns de maior sustentabilidade no nosso desenvolvimento. Mas, detectadas as causas, estava eu a dizer que é preciso encontrar um conjunto de mecanismos eficazes que possam combater essas causas. E isso passa, entre muitas outras coisas, designadamente por medições regulares, não há dúvida absolutamente nenhuma, fiscalização regular, inspeções regulares, monitorização regular, de modo a que possamos fazer um acompanhamento devido da presença dessas causas ou da presença de outras causas que nos permita atuar em conformidade. Uma das questões que eu gostava de colocar diretamente ao Sr. Ministro é esta. Os recursos que nós temos, fundamentalmente humanos, eventualmente técnicos também, mas os recursos humanos que nós temos, para promover essa fiscalização e essa inspeção, são de todo suficientes? É uma questão que eu gostava de colocar, porque... Como? Ah, não faz mal. Pensei que me estava a dar alguma dica. Pronto. Dos 140, se não estou em erro, inspectores, em 2018, brindam-nos com mais 4. Estes recursos são suficientes, pronto, o Sr. Ministro dirá, estes recursos são suficientes para as ações de inspeção que é importante promover, neste caso, naquilo que se refere concretamente ao Tejo. Há uma questão que nós também não podemos deixar de parte, que tem a ver justamente com as estações de tratamento de águas residuais. É um investimento importante, a sua responsabilidade no estado do Tejo é também uma evidência, o próprio relatório também o diz, o Sr. Ministro reforçou-o aqui agora. Nós gostávamos que o Sr. Ministro nos enviasse, mas que nós pudéssemos ir tendo uma atualização regular também sobre essa matéria, sobre as hectares que necessitam de ser construídas, as hectares que necessitam de intervenção porque não estão a funcionar devidamente e, portanto, que houvesse, digamos assim, tendo em conta a responsabilidade destes equipamentos ou a sua ausência no estado do Tejo, que nós pudéssemos ter uma informação regular que chegaria eventualmente à Comissão e depois seria distribuída aos deputados sobre o andamento dos trabalhos em relação a esta matéria. Outra questão que eu vou repetir daquilo que tinha dito numa primeira intervenção, porque a mim me parece extremamente importante, tem a ver com a informação à população. Tem a ver com a informação à população. Não há informação regular, atempada à população sobre o estado do Tejo, nem sobre os episódios de poluição que vão acontecendo no Tejo. Eu acho que as entidades públicas que têm recursos para o efeito têm a obrigação de prestar essa informação à população. A população é destinatária das políticas, mas é vítima também da ausência de políticas eficazes ou de medidas eficazes que gerem sustentabilidade. E, nesse sentido, aquilo que eu pergunto ao Sr. Ministro é, por exemplo, o que é que está a ser feito para a atualização de sistemas tão relevantes como o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, ou que mecanismos é que o Governo pensa adotar no sentido, ou implementar, no sentido de que essa informação, essa relação comunicacional com a população possa ser efetiva e regular. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolónia. Não há mais senhores deputados inscritos e, portanto, dou a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente, que terá 30 minutos para responder. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço muito as intervenções que foram feitas e agradeço muito a vontade que é evidentemente comum, e eu direi que dos diversos temas que já tive a oportunidade de discutir nesta comissão, alguns de forma mais viva e com algumas discordâncias, eu parece-me claro aqui que o nosso propósito é o mesmo e que é evidente o papel que esta comissão e os deputados que a integram.
Sr. Deputado, por favor, o Sr. Ministro está a intervir. Mas agradecia que não se interrompessem o Sr. Ministro, está bem? Sr. Ministro, peço desculpa, faz favor de continuar.
É evidente que há aqui um propósito comum e propósito esse que é obviamente muito relevante e que não deixa e que é muito em concreto um estímulo para aquela que é a nossa própria ação. Eu começo por dizer uma coisa porque pode não ter sido clara quando eu digo cerca de 85%. Aquilo que eu disse é que 85% da carga orgânica que chega ao Tejo é de origem urbana e humana, não vem das hectares, se quiser até vem mais das que não estão feitas. Isto é, o potencial de produção dessa carga orgânica é em 85% das atividades urbanas, a que eu chamarei comuns, nelas incluídas um conjunto de pequenas atividades que, se quiser, a que eu chamarei comerciais barra industriais, que libertam um conjunto de nutrientes com o seu próprio carga orgânica, os cabeleireiros, as gorduras dos cafés, bom. E aí, evidentemente, que nós temos que ter um programa muito vasto de existência de redes de saneamento, de estações de tratamento de águas residuais a funcionarem bem, mas aquilo que eu quero é que fique absolutamente claro é que em situação alguma alguém demonize uma hectare. Há de facto hectares que funcionam mal, mas têm é que existir e têm que funcionar bem, e eu não posso deixar de partilhar a responsabilidade com as autarquias. Ainda há muito pouco tempo li um senhor Presidente de Câmara muito preocupado com a poluição do Tejo, e há um site ERSAR que eu recomendo vivamente, é até uma app interessante para terem, quando virem o Presidente da Câmara a falar do Tejo, irem logo ver, e por exemplo neste caso tinha 47% da rede de saneamento, ou seja, ele próprio tinha também a sua pequena cota de responsabilidade naquilo que estávamos a assistir, e por isso essa é a primeira questão. E aqui o que estamos a fazer, então, a Luísa Apolónia, essa informação quer que enviá-la aí certamente, existe no plano da bacia hidrográfica do Tejo, como disse, das, e agora estou a citar de cor, das 50 hectares que era preciso fazer o remodelar, 22 estão em obra. Quem está a construir não é o Estado, e em alguns casos são poucos, muito poucos, empresas das Águas de Portugal, a maior parte são empresas, são entidades municipais, são as autarquias, e de uma maneira geral, as aprovações são muito mais rápidas que o início das construções. Isto é, destes cerca de 72 milhões de euros, não sei se tenho o valor, penso que não tenho, mas destes cerca de 72 milhões de euros estão aprovados, eu mentiria se dissesse que já mais 6 ou 7 estão executados. Não, isto está por fazer. E por isso não fiz também certamente entender mal quando digo que, fazendo uma apresentação com tantas coisas, que está tudo feito, nem de perto nem de longe, Sra. Deputada. Aquilo que eu mostrei foi, de facto, aquilo que fizemos. Ficou claro que fizemos muito mais do que se fazia. Olha, Luano, fica claro também que a informação é fundamental para duas coisas, para gerir, por um lado, e para sancionar, por outro lado. E em 2015, quando chegamos, havia 4 estações de medição da qualidade da água no Tejo. Isto é objetivo, não tem discussão. E, portanto, o quê? Não me queixo de nada. Neste momento, felizmente, já são 14 e temos muito mais informação. Porque, repito, quando não há termómetro, ninguém tem febre. Evidentemente que assim não é. Assim não é. E, portanto, a probabilidade até de ter mais febre é exatamente quando não há termómetro. Por isso, esse é um trabalho muito importante que estamos a fazer, que é no domínio, com as autarquias, que é no domínio do saneamento básico. Relativamente a questões mais concretas, e já agora, deputada Maria Luz Rosinha, a ETARI já está em funcionamento, não é nada em 2018, está em funcionamento já desde novembro, e no que diz respeito ao Mochão da Póvoa, esta era uma decisão, como era plurianual, não cabia só ao meu Ministério tomá-la, mas está tomada, foi ontem colocado, vai ser feito um concurso urgente, com consulta a 3 empresas, foi ontem publicitada na plataforma da APA isso mesmo, e como é urgente, acreditamos que em março a obra estará em curso e em setembro estará concluída. Deixe-me que lhe diga também que o proprietário agora já veio aqui a dizer aqui Del Rey e, portanto, se de facto aquilo se provar que o senhor é mesmo dono daquele terreno, não tem problema nenhum. Aquilo que nós gastámos a recuperar, pois mandamos-lhe a fatura, não é? E ele pagá-la-á e nós encantados. Só que para já não podemos é deixar de degradar aquele espaço. Vamos fazer a obra e se de facto o senhor provar que é proprietário, pois posso garantir-lhe que a fatura segue para a conta de correio dele, porque é de facto o mínimo que podemos fazer. Sr. Deputado Carlos Matias, não é uma, é duas palavras de apreço por aquilo que têm sido os movimentos ambientalistas e outros que têm tido uma preocupação genuína para com o Tejo. Deixe-me que diga que nem sempre é muito fácil estabelecermos plataformas de acordo. Quando os recebi, e recebi-os com muito gosto, havia um conjunto de vontades específicas de intervenção que seguraram e eu não me consigo responsabilizar por isso mesmo. Seja como for, naquele relatório que o Sr. Deputado Manuel Freixes exibiu, e bem, que tem mais de um ano, a nosso propósito é de exatamente incluir a Protejo, já inclusivamente uma proposta de protocolo, se assim posso chamar, não tenho a certeza do termo jurídico ser este, para que a eles se nos associem. Agora, Sr. Deputado, isto é um Estado de Direito, o mesmo Estado de Direito, que faz com que muitos industriais recorram para o tribunal e os tribunais acabem por desfeitear um bocado aquilo que são as conclusões da administração relativamente a um conjunto de decisões administrativas sancionatórias, pois de facto não podem em momento algum inibir que alguém possa ser acionado como estando a difamar alguém. Mas eu direi que é essencialmente aqui que nós sentimos que o problema verdadeiramente nos ultrapassa. E se eu bem percebi pela notícia daquilo que o Geruno Banza ontem aqui explicou, de facto nós temos mesmo uma dificuldade muito grande em fazer valer em sentenças judiciais aquelas que são as decisões administrativas. E o trabalho que nós estamos a fazer é, evidentemente, um trabalho com o Ministério Público. O deputado esteve numa das primeiras sessões em Abrantes, houve uma segunda há pouco tempo em Braga, e é evidente que já temos uma ou outra relação. Nomeadamente, o Ministério Público representa a IGAMAOT em tribunal, coisa que não acontecia. Agora representa-o. O caso da detenção do industrial em Faf, no Rio Vizela, aconteceu porquê? Porque o Ministério Público esteve absolutamente alinhado. Como imaginam, um inspetor do ambiente não pode deter ninguém e entregá-lo uma esquadra. E por isso, essa é uma fase que está mesmo a andar melhor. No que diz respeito à magistratura judicial, e o Sr. Deputado Dr. Filipe é até talvez o único que sabe o que é que o meu pai faz, os juízes, enfim, estão naturalmente mais longe daquela que é a nossa própria ação, mas eu não tenho a mais pequena dúvida que, respeitando em absoluto aquilo que é a independência das decisões judiciais, nós quereremos muito trabalhar com o Centro de Estudos Judiciários, e aí sim, através, naturalmente, do Ministério da Justiça, com o objetivo de, logo na formação inicial, da qual estas matérias fazem parte, mas podemos dar-lhe um outro olhar, porque quando um juiz se confronta entre ter uma indústria fechada e estarem, por razões ambientais, e estarem em causa, às vezes não mais do que 5 ou 6 postos de trabalho, normalmente não é a favor do ambiente que a decisão é tomada. O caso da Centro Oliva é um caso absolutamente paradigmático, onde a administração não podia ter feito melhor, onde se torna evidente que a Centro Oliva não tem condições algumas estruturais de poder ser aquilo que quer ser, e onde, uma vez suspensa a atividade, há um recurso para um Tribunal Administrativo, e o Tribunal Administrativo aceitou em 10 minutos aquela providência cautelar e, portanto, disse que a empresa continua a trabalhar. Avocando o quê? Exatamente a tal lei, que acho que lhe chamo bem, da Assembleia da República, que permitiu que estabelecer aqui uma moratória para que se viessem a licenciar mais à frente estas mesmas atividades. Deputada, Sra. Deputada Patrícia do CDS, não tenha a mais pequena dúvida que nunca este Ministério do Ambiente fará proposta alguma, porque já lá vai uma, já vão duas, já vão três ou já vão mais do que essas, de estarmos sistematicamente a estabelecer moratórias, e essas moratórias, se podem até ser justas para alguns casos, são patentemente injustas para o caso que eu descrevi, porque não têm quaisquer condições de poder laborar. Daquilo que queremos fazer e sentimos que é da maior importância fazer, certamente aumentar a informação, sim, aumentar a monitorização, estamos a mostrá-lo, fazendo agora essas análises de 2 em 2 dias, indo mais além quando as análises nos parecem menos relevantes. Eu não consigo é mostrar aquilo que não existe, e por isso eu não posso ser mais transparente no que diz respeito à mortandade dos peixes e à informação que temos. Olhem, nos casos coincidiu com, noutros casos não coincidiu com. Que ninguém me diga que pode ficar baralhado com isto. De facto, se eu não tenho certezas absolutas para vos trazer, não posso trazer nenhuma certeza absoluta. E insisto em dizer que tínhamos a expectativa de poder ir mais além com o trabalho que fizemos, não o fizemos e por isso estamos mesmo a continuar. Sim, Sr. Deputado António Filipe, era da maior importância que as contratações ambientais fossem olhadas como infrações tributárias. Isto é, pagar à cabeça dá certamente uma outra perspectiva do quanto estas coisas doem. Pagar à cabeça dá uma perspectiva de que estas coisas doem, e essa é manifestamente uma área na qual estamos a trabalhar. Fico agora, por ordem, satisfeito com aquilo que, enfim, com as considerações do deputado Manuel Freixo, no sentido de reconhecer que há melhorias, que o Rio é um rio vivo, que não quer dizer que não tenha problemas e nenhum de nós os põe de lado, onde existe, de facto, um trabalho com relatório que é da nossa lavra e onde eu não acompanho de todo, com todo o respeito, quando se refere àquilo que fizemos relativamente à Convenção de Albufeira. A Convenção de Albufeira faz para o ano 20 anos e falta completar numa parte onde a responsabilidade é mais do Estado português do que de Espanha, que tem a ver com a ausência da fixação de caudais no que diz respeito ao Rio Guadiana, onde Portugal, como tem o Alqueva, acaba por ser, e vou dizer uma tolice, mas sei que me faz perceber, mais montante que jusante. É mais complexo o caudal que depois aflui no troço internacional do Guadiana, junto até ao seu estuário, do que propriamente a montante do Alqueva. E isso é o que falta completar. E Aquilo que nós queremos é começar a falar, e vai, ficou combinado com a minha colega espanhola, que durante o primeiro trimestre do próximo ano faremos chegar um non-paper sobre a questão dos caudais que aqui expliquei, com o objetivo de, cumpridos estes 20 anos da Albufeira, fechadas todas as obrigações, e algumas, repito, são nossas, abrir a porta para poder voltar a falar da Albufeira. Não haja grandes dúvidas que é mesmo alterar a Convenção. Não haja grandes dúvidas que é mesmo alterar a Convenção. E precisamente é, porque de lá só se fala num caudal semanal, não é? E se falarmos em caudais com períodos mais curtos, é preciso fazê-lo. Acredito que isto não tem nada de particularmente complexo, acho que é preciso, temos muitas certezas, é preciso poder fazer. E por isso, expusemos a questão serenamente, ficamos de enviar este non-paper, dissemos que era evidente que o que temos a fazer em primeiro lugar, porque é também uma falta da nossa parte, é fechar o Guadiana, e depois iremos falar disto, e portanto parece-me absolutamente sereno e pacífico fazer isto desta forma, com a certeza de que ir simplesmente com um badalo na mão, a dizer agora quero rever Albufeira, isto não faz qualquer sentido neste momento, porque os valores dos caudais são os que são, e, portanto, viremos certamente pior do que aquilo que poderá ser o nosso próprio tiro de partida. No que diz respeito à questão colocada pelo deputado Carlos Matias sobre a Celtejo, é assim, senhor deputado, não há VLE, não há valor limite de emissão para o CBO5, não existe. E por isso ele era sistematicamente incumprido e seria sistematicamente incumprido. E não há maneira de poder comparar aquilo que é a Figueira da Foz com Vila Velha de Roda. E por isso é que, tal como ficou combinado, passado este tempo onde a Celtejo acelerou o investimento para ter a ETAR a funcionar, este é o tempo de agora rever a taxa de utilização de recursos hídricos. Está falado desde o primeiro momento. Eu direi que quando falo em vamos fazê-lo para as 10 principais entidades que em potência podem ser poluidores do Tejo, essas 10 não são 10, são 11, porque esta já estava conversado fazê-lo antes destas mesmas outras 10 que agora iremos incluir. Não tenho, portanto, dados sobre quando vão estar concluídas as obras das etapas que estão em curso, posso dizer qual é a programação que tenho na mão, mas não somos nós donos da obra e por isso é difícil ser tão direto nessa resposta. Sr. Deputado Luísa Apolónia, aquilo que de facto nós quisemos aqui apresentar num período de trabalho são necessariamente as algumas convicções que temos e aquelas são as dúvidas próprias deste percurso. Eu direi que esta forma dialética de abordagem, mais ou menos materialista, não lhe é certamente estranha e, portanto, nós não temos de facto teses absolutas sobre aquilo que está a acontecer. Sabemos qual é, onde é que temos que agir em primeiro lugar. Sabemos que este não pode nunca transformar-se num jogo de gato e de rato. Sabemos que aumentamos em muito, as inspeções, que queremos aumentar ainda no próximo ano, mas sobretudo, fica para nós muito claro qual é o padrão de cumprimento de 80% das inspeções e, portanto, não vale a pena passar de 1.300 para 2.600. Aquilo que queremos é certamente ir um bocadinho mais além, em número, mas queremos sobretudo ir ao encontro dos 20% que não cumpriram, e de outros que não foram inspecionados este ano, mas que têm tipologias muito próximas daqueles que não cumpriram, e é sobretudo para esses que nós vamos apontar. Eu concluo repetindo o agradecimento por esta matéria vir à discussão, dizendo, e repito-me, que me sinto responsável também por se falar tanto do Tejo, porque de facto me cheguei à frente para tentar resolver um problema para o qual não há aspirinas. Isto é, quando se vê massas de água com esta dimensão, não há formas simples de resolver problemas. Estou-me a lembrar da Lagoa das Sete Cidades, que tem um arejador que permite que haja mais oxigênio. Bom, num rio como o Tejo não vale a pena falar em arejadores nem nas barragens. A quantidade de água é de tal maneira grande que o sucesso seria nulo. Mal não faria, mas o sucesso seria nulo. E, portanto, não há aspirinas. Só há, de facto, medidas de longo prazo. As medidas de longo prazo passam certamente por ter a maior quantidade de água possível e também introduzida no rio a partir de afluentes portugueses, que já referi quais são, passa por termos uma rede mais robusta de recolha de afluentes e do seu tratamento, passa por acompanharmos mais de perto aquilo que são os investimentos industriais necessários para poluir menos o rio, passa certamente por criarmos condições de poder fruir as próprias margens do rio. Eu acho que já aqui dei o exemplo do Vizela, e foi mesmo importante para cortar aquilo que eram os problemas mais graves do Vizela, termos tido uma melhoria paulatina que conduziu a que estivesse prevista uma prova de canoagem na própria cidade de Vizela. E foi que a 4-5 dias da prova de canoagem, quando há uma descarga que não devia ter existido, que de facto os alertas se levantaram. Isto é, criar condições para fruir o rio é da maior importância, e não tenho a mais pequena dúvida. Vamos evoluir muito, já temos, do lado da informação, para que em breve possamos estar mais perto de poder agir quando existem fenómenos de poluição. E era isto que eu queria dizer, desejando a todos... Eu sei que o Jacinto é uma... Pensei que o Jacinto era a planta preferida do CDS, não é? Mas... Ia jurar que era, quando é de água, não é? Mas nós já tiramos os Jacintos num rio que é o Cávado, com grande apoio da Câmara. Existe agora um fenómeno de Jacintos, sobretudo no Vogue, onde ele é mais expressivo, e portanto, ainda ontem e hoje estivemos a tratar disso, e portanto, sempre que eles aparecerem, nós iremos tentaremos certamente retirá-los, porque eles são grandes consumidores de oxigênio.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos encerrar a reunião.
Presidente, posso ter um ponto de ordem à mesa, por favor?
Faz favor, senhor.
Senhor Presidente, eu já percebi que não posso ter direito a usar a palavra nos 2 minutos que estava a contar, mas pelo menos eu que pedi ao senhor Presidente da Comissão que me deixasse fazer uma defesa de honra.
Não, peço desculpa, mas vamos encerrar a reunião, senhor.
Posso fazer uma defesa de honra, senhor Presidente?
Senhor deputado, peço desculpa, vamos encerrar a reunião. Porque vamos... Não, desculpa. Peço desculpa, o senhor deputado irá ter oportunidades noutras reuniões de Comissão. Aliás, eu queria informá-lo, certamente saberá, também como eu, que o ano vai recomeçar no dia 4 com discussão sobre o Tejo. Dia 4.
Uma defesa de honra, não é uma intervenção, portanto, sobre o Tejo. Senhor Presidente, é uma defesa de honra.
Sabe
não
que a defesa
é
da honra vai dar direito a que o seu deputado, que eventualmente o tenha colocado em causa
direito,
a sua
senhor
honra.
Com certeza. Se o senhor Presidente assim achar.
Rapidamente, faz favor.
Só queria dizer, senhor Presidente, o senhor Ministro ouviu a acusação, terá direito a ouvir a minha resposta. Agradeço a palavra, senhor Presidente. Eu gostava só de informar a mesa e a Comissão e o senhor Ministro, que vou usar esta defesa de honra apenas para defender a minha honra e para justificar e para responder ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, com todo o direito que me assiste, porque uma defesa de honra não tem discussão do ponto de vista da intervenção. Gostava apenas de dizer ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, que é do mesmo partido político, o senhor presidente da Comissão, que o deputado Duarte Marques não estava presente nesta sala, porque não faz parte desta Comissão, estava a inquirir um outro ministro do mesmo governo, curiosamente, a pedido... Interessa-me a mim que a honra é minha, senhora deputada. Oh. Terá todo o direito de fazer este
eu agradecia, que eu agradecia que os senhores deputados não interrompessem,
eu agradecia
porque
que não
o senhor deputado parece que está interessado em defender a honra e vamos deixá-lo defender a honra.
Gostava de justificar, agradecia perante que, esta comissão, o respeito que merece errado. O senhor presidente, esta comissão e o senhor ministro e os senhores deputados aqui presentes. O senhor deputado Duarte Marques não estava nesta reunião porque não faz parte desta comissão, apesar de participar nela com muita atividade, graças à simpatia e solidariedade dos meus colegas deste partido e do senhor presidente da comissão. E quero justificar que estava a responder e fazer perguntas a um ministro do mesmo governo, do seu Instituto Superior, curiosamente também a pedido do Bloco de Esquerda, curiosamente,
bem,
para o mesmo dia. E terminava, senhor presidente, para dizer que a minha preocupação nesta comissão e neste tema não é tentar ver se é o Bloco de Esquerda ou o PSD que protege mais o Tejo, ou a tentar à traição acusar deputados deste partido ou de outro partido não fazer o que devem, mas sim defender o Tejo. E, portanto, se o senhor deputado Carlos Matias quiser fazer alguma intervenção do género, faça à minha frente, não nas costas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Acho que ficou a honra defendida. Não sei se o Sr. Deputado Carlos Matias quer colocar alguma questão.
Não, eu
queria que fosse rápido também, por favor.
É que eu estou perplexo porque não consigo perceber em que é que a minha intervenção ofendeu a honra do Sr. Deputado. Mas pronto, se ele se sentiu ofendido, quem sou eu agora para fazer o contrário?
Muito bem, então vamos, Srs. Deputados. Eu queria agradecer a presença do Sr. Ministro Matos Fernandes nesta reunião, nesta audição que foi bastante interessante. Também do Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins, muito obrigado. Desejar-me boas férias de Natal e Ano Novo. Férias. E,
as férias não é para nós.
E também agradecer às senhoras e aos senhores deputados. É a última reunião deste ano. Espero que tenham um bom final de ano e um bom recomeço do próximo ano. Muito obrigado. Boas festas para todos e para todas. Até dia 3 de janeiro. Muito obrigado, senhores deputados.